Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Ó crédito. Capítulo 1. Entrada de uma casa em São Clemente. À esquerda, a fachada do edifício comporta a escada de pedra sobre o pátio. À direita, uma gradil elegante e um belo portão. No fundo, um muro baixo e a chara. No centro, um alegrete com um cedro. São 5 horas da tarde de um dia de setembro. Cena primeira, Edita e Julieta. Eis uma velha e uma menina cega e Ita está na janela, quando aparece no portão Cristina. Borges cumprimenta Julieta e sai. Julieta é na janela, Cristina. Cristina correndo para aportar Julieta. A porta abre-se e Julieta sai. As duas moças abraçam-se. Julieta, adeus, ingrata. Cristina, um mês, é verdade. Tiveste saudades minhas. Julieta ainda pergunta. Cristina, eu não fazes ideia. Todos os dias pedia à mãe para voltar. Não sei quem cantos acha ela em domingos. Julieta, um belo lugar a tomar ares. Cristina, qual? Pois ainda acreditas nisto. Os médicos inventaram esse meio de se livrarem dos doentes que não sabem curar. Os melhores ares são os que se respiram perto daqueles que amamos. Por isso eu aqui era São Clemente, junto de ti, estou sempre alegre e satisfeita. Julieta, minha boa Cristina. Tu me queres então muito bem, tanto como eu te quero, Cristina, muito. Se tu fosses homem, palavra que me casava contigo. Que bonito maridinho havias de ser. E beijar na lace. Julieta, eu tenho um ainda mais bonito para dar-te. Cristina, sorrindo a quem? Hipólito. Onde está ele? Saiu, Julieta, sim, foi dar um passeio com o senhor Rodrigo, não deve tardar. Cristina, Rodrigo. Não é um moço que chegou há pouco da Europa. Mamãe conheceu. Julieta é esse mesmo. Seu pai preferiu gastar o pouco que possui em dar-lhe uma bela educação e mandou estudar na Alemanha. Cristina, ele é pobre então. Julieta, pobre de dinheiro, mas rico de inteligência. Cristina, ora que valha essa riqueza. Julieta, mais do que pensas. Não é só o dinheiro que é riqueza, Cristina. A inteligência vale mais do que o ouro. Cristina, falas dele com interesse. Julieta, um interesse muito natural, é um moço digno de estima, que tem um brilhante futuro. Cristina, há muito tempo que se dá em tua casa. Julieta, há 8 dias. Cristina, e já o conheces tanto. Julieta é amigo íntimo de Hipólito. Cristina, quem sabe se aí não anda à volta de alguma paixãozinha. Julieta, criança, tu bem sabes que devo amar outra pessoa. Eu, Cristina, sei que vais casar com o Oliveira, mas às vezes sem querer o coração muda. Julieta, está bom. Deixemos a tua conversa, tu és muito maligna. Brincas com as coisas mais sérias. Cristina, desculpa-te comigo. Uma mulher velha e uma menina cega cega e tem saído da casa atravessam para o portão. Julieta, menina, adeus. Minha mãe tomou a medida. A velha, sim, senhora. Julieta, pois, quando voltar achará o seu vestido pronto. Cristina, que é isto? Deste em costureira. E rindo-se, Julieta, é um passatempo. Não tenho o que fazer. Cristina, onde reparar? Julieta, que importa. Mas com a alegria de te ver, esqueci-me de perguntar por Dona Olímpia. Cristina, mamãe, não tarda. Saímos todos para fazer algumas visitas. Porém, eu estava ansiosa para ver-te. Pedi a papai que me trouxesse até aqui. Deixou-me no portão. Julieta, eu vi-o. Reparei que não entrasse. Cristina já volta com mamãe. E Dona Antônia. E o senhor Checo. Todos estão bonsco. Apesar de não terem passado um mês aborrecido a tomar banhos do mar. Ah, quem inventou as barcas? Des, não tinha juízo? Julieta, pois olha, foi o mesmo que inventou os carros em que tanto gostas de passear. Cristina, e neste caso eu lhe perdoo e quero conhecê-lo. Dize-me, quem foi esse grande homem? Julieta, não foi um homem, mas o que há de melhor no homem foi trabalho. Cristina, meu Deus, deste agora em estudar estas coisas. Daqui a pouco és capaz de me falar em política. Julieta, sorrindo, me perdoa, Cristina. Foi uma distração. Nós, as mulheres, não nascemos para esses estudos. Mas Deus nos deu a inteligência do coração que compreende tudo o que é nobre e grande. Quando ouvimos um bonito pensamento, é como se ouvíssemos uma linda música. Fica-nos de memória e às vezes repetimos sem querer. Cristina, tu ouviste isto? Foi ele quem disse. Julieta, ele. Quem? Cristina, o senhor Rodrigo. Julieta, Cristina. Cristina, como adivinhei. Julieta, culpa tenho eu de falar-te de coisas que não entendo, em vez de conversarmos de nós, de ti sobretudo. Vamos a saber. Durante esse tempo este coraçãozinho mudou. Viu alguma coisa em domingos que o fizesse palpinar? Cristina nada. Eu tinha daqui. Julie redo a quem? A pô. Cristina a ti. Julieta a mim sós. Oh, Julieta, não creio. Cristina, por quê? Julieta, pois olha. Como tu me deixaste, eu dei. Cristina, e se eu tornar a tomá-lo? Julieta, então, não queres ser minha irmã? Cristina, e sim, maninha Julieta. É assim que te hei de chamar. Julieta atravessa. Mas que era isto? Cristina, mais cedo do que tu pensas. Julieta, ah, para um carro. Cristina, olhando o Macedo e teu noivo. Julieta, não digas isto. Cristina, por quê? Não vai casar contigo. Julieta, não quero que saibam. Cena 2, editar as mesmas. Oliveira e Macedo. Macedo, em boa tarde, minhas senhoras. Oliveira, Julieta, Aduários, como passou? Dona Cristina? Cristina, Macedo, mamãe está muito zangada com o senhor. Macedo, por que razão? Cristina, pois durante um mês não achou um momento para ir vê-las. Domingos. Julieta, vem em auge para falar de negócios com meu pai. Oliveira, e não? Venho de propósito para compensar a minha tarde de ontem. Apenas tenho algumas palavras que dizer ao senhor Pacheco sobre um objeto.
Macedo Tan. Bate implante.
Julieta, sempre um nesse gortante, gra grave, quis uma decisão imediata. Não fazes ideia, Cristina? Os homens agora já não têm um momento livre para conversar conosco. O seu tempo está de tal uma maneira absorvido pelos negócios, que às vezes nem se lembram que existimos. Cristina, por isso nós fazemos o mesmo com os vestidos e os chacapéus. As modas são os nossos negócios. Oliveira, justamente. Julieta, mas nós, quando nos ocupamos em escolher o que é elegante e bonito, é para parecermos bem a seus olhos, enquanto que eles só pensam nos seus cálculos e nas suas contas. Oliveira, com que fim? Macedo, sim, o fim. Eis a questão, os meios nada valem. Cristina, e qual é esse fim? Julieta, enriquecer. Oliveira, enriquecer é verdade. Enriquecer para poder deitar aos pés daquela que amamos uma fofortuna colossal, para satisfazer todos os seus desejos e caprichos, para dar-lhe, enfim, a soberania do dinheiro, já que não podemos elevar-lhe um trono. Cristina, sim, senhor, é bonito. Julieta, mas que necessidade tem o homem de fazer esses sacrifícios quando não é pobre e possui bastante para tornar a doce tranquila? Oliveira, não há necessidade, há um prazer. Um orgulho que sentimos em que a mulher da nossa escolha nos deva tudo. Julieta, assim é por nós mesmas que nos esquecem. Oliveira, que as esquecemos. Quando a todo momento, se calculamos uma operação, se planejamos uma empresa considerável, se fazemos uma grande especulação, é sempre com a ideia naquela que nos inspira e anima? Não tem razão. Julieta, lhe não entra nisso um pouco de vaidade e ambição? Oliveira, a vaidade de merecer e a ambição só de possuir objeto de nosso amor. Julieta, não sei, mas parece-me que não é possível existir amor. Rio meio de algarismos e cálculos. Macedo, e eis onde está todo o seu erro, dona Julieta. O amor não é compatível com as operações mercantis, mas pode ser um elemento delas. Cristina, bravo. Esta é nova? Julieta, o senhor Macedo naturalmente alude a esses casamentos que vemos todos os dias, e em que o marido ou a mulher fazem o que chamam um bom negócio, vendendo o seu coração. Hipólito entra pelo portão, Cristina dirige-se a ele. Oliveira aperta-lhe a mão enquanto Macedo fala. Cena 3, hereditar é os mesmos, Hipólito, Macedo, perdão. Minha senhora, o casamento é o casamento, e o amor é o amor, duas coisas bem distintas, que podem existir e existem, uma sem a outra. A indústria do casamento é muito velha. Serve para arranjar algum caixeiro desempregado, algum advogado sem clientes, algum médico sem clínica ou... Hipólito, algum negociante falido. Aperta a mão de Cristina, assina, mil A, senhor do A. Desculpe, não o tinha visto. Hipólito, continue. Expunha naturalmente o plano de alguma empresa gigantesca para a exploração da indústria dos casamentos. Julieta, coisa melhor. Hipólito ficou na calçada conversando com meu pai. Voltando-se então, senhor Macedo. Macedo, estas senhoras admiraram-se de ouvir-me dizer que o amor ainda há de tornar um dos fortes auxiliares do comércio e um dos meios de fazer fortuna rapidamente. Mas atenda bem, quando eu falo de amor, refiro-me ao verdadeiro amor, à paixão. Hipólito, explique-me isto. Por obséquio, até que o amor tenha entrado em meu orçamento como uma verba de despesa, e bem considerável. Macedo, falta de experiência. Está destinado a tornar-se uma verdadeira fonte de receita. Hipólito, vamos ai, rei cão. Estou impaciente. O armoeda corrente é admirável. Macedo, senhor não ignora que a base do quasi-comércio hoje é a confiança. Todas as operações repousam unicamente sobre esse princípio. Hipólito, confesso que estava enganado, senhor Macedo. Em tempo tantos velhas julgava que a base do comércio devia cessar a desconfiança. Macedo, mas supõe a outra. Hipólito, mas isto ainda não me diz como o amor. Macedo, de todas as confianças mais cega, mais forte, é o momo, o amor que resiste a tudo, ao dever, à honra e ao próprio dinheiro. No dia em que um homem hábil se propuser a explorar essa confiança ilimitada, poderá dispor de uma massa de capital enorme. Hipólito, mas de que maneira? Macedo, o segredo é a alma do negócio. Hipólito, desculpe, fui indiscreto. Pretende então pôr em prática sua ideia? Macedo, sorrindo, a talvez. Hipólito, que me lhe peço que me reserve algumas ações. Alto uma empresa para a exploração do amor. Se Cristina ora, senhor Macedo. Lice, Macedo ririnse. Rodrigo entra. A Julieta, de certo, quem pode tomar a sério semelhante coisa? Macedo, é pena que a senhora não entende negócios. Julieta, ao contrário, julgo uma felicidade. Macedo, digo que é pemana porque então me compreenderia. Toda a dificuldade está em substituir o hipoteca nas operações de endosso e desconto de letras mercantis. Cena 4, editar aos mesmos e Rodrigo Hipólito, tu entendes isto, Rodrigo? Rodrigo, perfeitamente, meu amigo. O senhor Macedo quer dizer que em vez de um homem dirigir-se a um usurário ou a um capitalista hipotecar-lhe um prédio, usará da influência que tem sobre a sua namorada, filha ou mulher desse usurário, e conseguirá sem o menor sacrifício a firma necessária para o desconto do título. Hipólito, a lembrança engenhosa. Rodrigo, e quando se trata de fazer valer todos os bens do homem, não era justo que se esquecesse o coração, o espírito, a elegância, as boas maneiras e mesmo os bonitos olhos? Até agora a sociedade lhe tinha reservado isso para sua distração. Mas o gênio da especulação entende que esses resvalores reais não devem ficar improdutivos, e trata de levá-los ao mercado. Não tarda que eles sejam cotados na praça, como a ação de uma companhia, o ordenado de um empregado público ou a promessa de um agiota. Então um moço capaz de se fazer amar pelas senhoras ricas valerá, em matéria de crédito, o mesmo que o negociante honesto e um industrial ativo, porque terá uma conta corrente sobre a burra dos maridos ou dos pais de suas namoradas. Eis qual é a ideia do senhor Macedo, ideia sublime, digna de um homem empreendedor. Voltando-se, creio que vliquiu o seu pensamento. Macedo, melhor do que eu mesmo. Gostei de ouvi-lo. Voltando-se, Oliveira baixo e rapidamente, que imprudência. Macedo e Enden não percebem. Oliveira e Enden embora. Entra ali, Mimbi. Borges fica no portão conversando com Pacheco. Cena vê de Tarretá é os mesmos e de... Olímpia, Olímpia, como está a Julieta? E mamãe? Julieta, vou chamá-la. Olímpia, não precisa. Ela está, bom. Temos muitas modas novas e bonitas. Sei. Macedo, aproximando-se de viver, divertiu-se em seus domingos, dona Olímpia. Aperta-lhe a mão. Olímpia, não, fugi mesmo dos divertimentos. Estava tão fatigada dos bailes e teatros que precisava restabelecer a minha saúde. Macedo fez muito bem. Um mês de repouso é muito necessário à sua saúde. E até mesmo a... Conéa! Julieta, que então não se gasta fora de sua casa. Macedo, gasta-se. Mas poupam-se certas coisas. Por exemplo, os vestidos novos para os grandes bailes. Os camarotes nos dias de gala. Quando uma senhora está na cidade, a sua ausência é reparada. Mas quando ela toma ares em Petrópolis ou na Serra, sente que não apareça nos salões. Mas ninguém se lembra que lhe te falta uma toilette deslumbrante. Olímpia, com desdém. Foi talvez por essa razão que eu estive fora da cidade. Macedo não disse isso. Olímpia, mas deu a entender. Macedo, não tive semelhante intenção, dona Olímpia, nem era possível. A senhora sábia é sempre admirada pela sua graça, pelo seu bom gosto, pela sua elegância, por isso de vez em quando desaparece para se fazer desejada. Eis a razão. Olímpia, obrigada, aqueles que sentiam a minha falta, podiam ver-me com o pequeno sacrifício de algumas horas. Cedo, se refere-se a mim, é injusta, não era o desejo que me faltava, mas o tempo. O tempo é dinheiro. Olímpia, há sempre tempo para ver aqueles que se estima. Macedo, o que a senhora pensa? Olinha, pois agora estou em Clemente, lembre-se mais dos amigos. Volta-se para Julieta, aquele moço que conversa com o Hipólito não é o Rodrigo. Julieta é. Olímpia não me cumprimentou. Julieta a senhora conheceu. Olímpia estive com ele em um baile. Entra-te. Antônia que desce da casa fala com Rodrigo, Oliveira e Macedo que a cumprimentam. Cena 6 hereditária aos mesmos e D. Antônia Julieta, ah, aí está, minha mãe. Olímpia voltando-se ridona Antônia. Sobem ambas a cena para encontrar-se com D. Antônia é o tempo que Oliveira toma o braço de Macedo e descem. Oliveira não acha o Pacheco tão frio. Macedo não, porque diz isto. Oliveira ainda não veio falar conosco. Deixou-se ficar no portão. Macedo ele é seco, porém no fundo é homem de palavra. Demais nós temos a garantia principal. Oliveira qual? Macedo o amor da pequena. Não está seguro. Oliveira não sei, parece-me despeitada quando conversa comigo. Macedo há rufos de namorados. Está queixosa porque ontem não lhe falou. Mostre-se apaixonado e deixo mais por minha conta. Oliveira sim, mas Julieta é bonita, espirituosa, e eu tenho medo de apaixonar-me realmente. Macedo que mal lhe vinha daí, um casamento vantajoso por todos os lados, formosura e dinheiro, 200 contos de dote e o dobro em operações. Oliveira é um belo casamento, mas sabem as minhas ideias a este respeito. Quero ser rico e livre, para poder gozar só da minha fortuna. Para poder amar as mulheres que desejar e esquecê-las no dia seguinte. Dou sem que ninguém me venha lembrar que sou o marido, isto é, o ente mais escravo que existe sobre a terra. Olho Borges tem um bom emprego, podia viver tranquilo. Mas a mulher sacrifica com o seu luxo. Macedo é verdade, o pobre homem está crivado de dívidas. Não faz senão queixar-se da exiguidade dos ordenados, sem lembrar-se da monstruosidade das despesas. Oliveira, o senhor deve saber disto, e bem? Ressorrindo. Oliveira, segundo dizem as más línguas, carrega com uma grande parte dessas despesas. Macedo não há. Oliveira ora. O senhor passa como amante de Dona Olímpia. Macedo rindo é uma calúnia. Hipólito, meu filho, manda vir cadeiras para os senhores se sentarem. Se não prefere entrar. Oliveira, estamos tão bem aqui, Edê. Antônia, como quiserem. Olímpia, então, Julieta. Ainda não me deu notícias do que houve pela corte nestes meses que estive ausente. Muitos bailes, muitos divertimentos. Julieta, como de costume. Antônia não foi a nenhum, apesar dos pedidos do pai que deseja levá-la sempre. Preferiu fazer-me companhia. O Pardinho. Cravo de Pacheco, traz cadeiras. Olímpia deveras. Antônia, o seu senhor Pacheco zanga-se com razão. Vem da modista as coisas mais lindas e ficam perdidas ilimente, sem que use delas uma só vez. Olímpia assim não me sabe contar. Pois vim ansiosa por saber. Julieta aqui está quem pode dizer-lhe. Macedo e Oliveira vão ao portão. A cena tira de Tarrá, Julieta, Rodrigo, Olímpia e D. Antônia olhou em quem? Julieta é chamando a senhor, viu, Rodrigo? Rodrigo, dona de é. Julieta apresentando da dona Olímpia, senhora do senhor Borges. Cumprimentam-se. O senhor, que foi aos últimos bailes, diga-nos se estiveram muito brilhantes. Olímpia, quais foram as toaletes mais ricas? Rodrigo, as mais ricas que eu vi, minha senhora, eram as que traziam as mulheres mais feias. Do Antônio é sempre assim. Rodrigo, em uma senhora elegante a graça e a beleza excitam tanto a nossa admiração que às vezes nem reparamos a cor e a fazenda que trajam. Ninguém deixa de contemplar as maravilhas que Deus criou, para examinar os trabalhos de agulha, tesoura com que as modistas caricaturam a natureza. Julieta, ah, se elas ouvissem. São aquelas que não têm que mostrar ou que não estimam bastante sua pessoa, as que arrastam pelo salão a cauda de seu vestido, desvanecidas e orgulhosas pelos olhares que as acompanham, não para vê-las, mas para avaliarem os seus brilhantes e orçarem o preço da toilette, como se faz em uma tabuleta de ourives ou no balcão de uma loja. Dessas algumas são ricas, e estou convencida que não sabem quantos dias de miséria se poderiam em aliviar alto de 3 horas de prazer. Outras, porém, não se lembram que nesse pano de veludo ou de seda rojam pelo tapete a humilhação de um pai ou de um marido, que sacrificou a sua honra para satisfazer esse capricho, consumindo na vaidade de uma noite, ou ordenando um sustento de sua família. Em D, Olímpia esconde lágrimas a furto. Antônia tem muita razão. Rodrigo afasta-se. Julieta, que é a Dom Olímpia. Olímpia nada, uma dor de cabeça. Julieta, talvez o vento lhe faça mal. Olímpia não, isto passa. D. Antônia venha para dentro. Cristina, correndo para Julieta, Agbato, sabes, Hipólito está zangado comigo. Julieta, por quê? Cristina, porque demorei-me em ser. Domingos, como se a culpa fosse minha. Julieta não sabe que Tuanho não queria voltar. Cristina já lhe disse tudo, começou a zombar. Hipólito chega. Julieta, dirigindo-se a Hipólito, tu estás zangado com Cristina. Hipólito, não. Julieta, mas ela queixa-se. Cristina nega, não me disse. Hipólito disse-lhe que tendo passar 2 meses em São Domingos, eu fiquei avulso e por conseguinte tratei de fazer a corte a outra moça, porque isto é sabido, um estudante de medicina não pode estar sem 2 coisas. Um cavalo namorar. Cristina, um cavalo e uma namorada. Tu ouves, Julieta? Hipólito, perdão, quer dizer uma namorada e um cavalo. São ideias correlativas? Julieta está brincando. Cristina, e verdade o que ele diz. Outra que merece mais. Hipólito, afastas. Julieta, não creias. Espera. Wendo, vem cá. Hipólito, que queres? Julieta aperta a mão de Cristina. Hipólito, fazes gosto nisto? Julieta, muito. Pipoito, bem, é por tua causa. O estende a mão. Da Cristina, apertando-a, eu não devia aceitar, depois o que me disse. Hipólito, é como quiser. Eu aceito a paz, porém não a ofereço. A guerra é o meu elemento. Julieta, está bom. Não vão ficar mal outra vez. Cena 8, editará os mesmos e Guimarães Pacheco no portão Meipaito. Hipólito, meu pai. Volta-se. Pacheco, está cá que um senhor que procura. Julieta vai recebê-lo. Guimarães entra andoito, Hipólito, meu amigo. E cumprimenta as senhoras. Hipólito, boa tarde. Senhor Guimarães. Um Guimarães está passando por aqui. Não pude deixar de entrar para ter o prazer de ver-te. E mesmo desejava que me apresentasses à tua família. Hipólito, agradeço-lhe muito. Guimarães, que bela casa tem teu pai. Uma chácara excelente. Que dias agradáveis se devem passar debaixo destas árvores. Hei de vir um domingo jantar contigo. Hipólito, é uma honra que o senhor me faz. Guimarães, o senhor. Já disse, meu amigo, que a amizade uns tratamentos cunhetos inventados pela sociedade. Hipólito, é justamente por isso que reservo a familiaridade para meus amigos íntimos. Guimarães, onde está tua mãe? Desejo muito conhecê-la. Tomando-lhe o braço, vem apresentar-me. E caminho até Antônia. Cristina, conheces? Julieta, não, nunca ouvi. Cristina é amigo de Hipólito. Julieta, mas Hipólito parece não gostar dele. Cristina, é verdade, tratou-o com tanta frieza. Hipólito volta. Guimarães conversa com Condona Antônia. Julieta, quem é? Imônia, a minha sombra. É um sujeito que assentou ser meu amigo à força. Encontro-o em toda parte, se janto em um hotel, vem sentar-se à minha mesa, se passeio, agarra-se ao meu braço, se vou ao teatro, daí a pouco vejo a meu lado, só que estava livre dele. Entra-me agora pela porta dentro, toma-me o braço, e apresenta-se ele mesmo à minha mãe sob o pretexto da amizade sincera que me tributa. Julieta, ele simpatizou contigo. Hipólito, não é uma razão para impor-me a sua amizade. Julieta, lhe devemos ter sempre alguma condescendência para aqueles que procuram a nossa amizade. Guimarães, a Hipólito, toma a mãe a uma bela senhora. Maneiras tão agradáveis. Cena 9, a editar é os mesmos. Pacheco Borges, Macedo e Oliveira Borges. Pacheco, Oliveira e Macedo adiantam-se como continuando uma conversa. Cristina, Julieta e Hipólito estão junto do sofá de pedra. Antônio e D. Olímpia, do lado oposto, sentadas. Macedo, não se pode negar, com efeito, que esta cidade cresce todos os dias consideravelmente. Pacheco, nada mais natural, é da essência das coisas nascer, crescer e morrer. Hipólito, felizmente, ainda estamos na conjugação do segundo verbo. Macedo, que porém não é natural, Pacheco, é esse desenvolvimento espantoso que se opera, e que é devido unicamente a uma coisa que se tem querido combater, a especulação. Oliveira, é verdade. Pacheco, não creio que seja essa a causa. A especulação, isto é, a ambição de ganhar dinheiro, sem atender aos meios, existiu em todos os tempos. A diferença é que outrora é essa a casa de jogo, e agora vai-se à praça. Borges esteve hoje na Câmara, senhor Macedo. Macedo, não tive tempo, os meus negócios. Borges, disseram-me que talvez fosse apresentar de Almeida um projeto do ordenado dos empregados públicos. O crédito não é outra coisa senão a goa elástica do dinheiro. É o Macedo para Oliveira, ei-lo com a mania. Oliveira, não se tratou de semelhante coisa, senhor Borges. Borges, ah, esteve lá. De que se tratou então? Oliveira, questão de crédito. Toda a sessão. Falou o Pacheco, interrompendo outra coisa que eu não entendo. Atualmente não se fala senão em créditos, senadores, deputados, negociantes. Até as senhoras mesmo já discutem. Entretanto, eu tenho 5 em 9 anos, feitos o mês passado, conheci o Côvado e a Vara é menino, na Rua da Alfândega, então Rua dos Ferradores, e confesso sinceramente que o que quer ver dizer esta história de crédito. Cristina como, senhor Pacheco? Pacheco roé o que eu digo, até as meninas já estão com a mânia. Cristina, mas se é uma coisa tão fácil. Oliveira não é tanto assim, dona Cristina. Cristina ora. O crédito é o meio da gente comprar 2 vestidos pelo preço de 1. Não é? Borges, eu acho melhor que não fales do que não entendes. Macedo a Oliveira, ou o negócio complica-se. Checo, mas diga-me, como se faz esse milagre? Cristina, desta maneira. E chegando-se, suponha que o senhor compra hoje 1 vestido em casa do Wallerstein. Ele manda-lhe a conta daqui a 6 meses. O senhor paga, mas compra outro no dia seguinte. Pacheco, que só pago daí a 6. Cristina, dê certo. Olímpia, Cristina. As Pacheco, e se por acaso liquida-se a loja? Macedo, é um pequeno contratempo. Oliveira, recorre-se a outros meios. Pacheco, percebo. Hipólito, qual meu pai? Isto é o crédito das senhoras em relação aos vestidos, crédito que, entre parênteses, está muito depreciado depois da invenção dos balões. O verdadeiro crédito? Pacheco, melhor. Agora temos um estudante de medicina metendo-se em negócios. Hipólito, e que pensa VMC? A medicina tem sua relação com a economia política. Não há nada mais semelhante do que uma receita e uma letra de câmbio. Uma receita é uma letra de câmbio que o médico saca contra o doente. Uma letra de câmbio é uma receita que o negociante pede uma cura apta a certa moléstia que se chama quebra. Pacheco, não há dúvida. Estás um grande economista. Hipólito, quanto ao crédito, é uma invenção que seguiu e o de perto a descoberta do caucho, e isto por uma razão muito simples. Meio de fazer com que uma nota de 5.000 réis valha 10. Cristina, é o mesmo que eu disse. Borges e minha filha. Macedo, teu filho está brincando, meu amigo, o crédito é uma das mais belas descobertas da indústria moderna. Pacheco, não compreendo semelhante coisa. Nunca pedi emprestado dinheiro de alguém, sem ter a certeza de poder pagar-lhe. Porque a minha probidade não me permite arriscar a fortuna alheia. Rodrigo tem razão, senhor Pacheco. Esses meios de obter a fortuna de outrem para sacrificá-la em empresas loucas não se chama crédito, tem outro nome, é um jogo, um abuso de confiança que a moral condena e que todo homem honesto reprova. Pacheco bem? Rodrigo, a missão do crédito é outra. É nivelar os homens pelo trabalho e dar à atividade os meios de criar e produzir. Outrora, para adquirir-se uma fortuna, era preciso consumir toda a existência em privações, juntar-se real a real. A riqueza era o privilégio de poucos, uma herança que o lhe recebia de seu pai. A inteligência estava então condenada à pobreza. Ganhava apenas o mesquinho salário de seu serviço material ou vendia-se aos ricos que a exploravam em seu proveito. Porém, um homem de dinheiro compreendeu que o trabalho e a probabilidade eram melhor garantia do que a fortuna que o acaso pode destruir em um momento. Esse homem chamou os amigos pobres, mas honestos e empreendedores, e confiou-lhes os seus capitais para que eles realizassem as suas ideias. O crédito estava criado. Outros seguiram o exemplo, associaram-se e formaram um banco. Essa pequena instituição, escondida no fundo da loja de um judeu, desenvolveu-se, dominou as grandes praças comerciais e hoje circula o globo. Eis o que é o crédito, meus senhores, uma palavra o define. É a regeneração do dinheiro. O orgulho dos ricos tinha inventado a soberania das riquezas, soberania bastrada e ridícula. O crédito destronizou essa soberania. Do ouro que era senhor, fez um escravo e mandou-lhe que servisse à inteligência, a verdadeira rainha do mundo. Julieta, Hipólito, como ele fala bem, que bonitas ideias. Pacheco, ainda não cedo. Havemos de discutir esta questão com mais vagar. Atumando o braço de Rodrigo, vamos para a sala. Saem os dois. Todos os acompanham, à exceção de D. Olímpia, ser editar, ou Olímpia, Borges e D. Antônio, na janela, Olímpia, chamando a Borges. Cuta-ta. Borges, chegando-se, a que queres? Olímpia, não te esqueças de convidar este moço para o nosso jantar. Borges, mas Olímpia, já te disse. Olímpia, não admito razões. Bem vês que não é possível deixarmos de dar um jantar aos nossos amigos para participar-lhes que chegamos, e que continuamos a receber um dia por semana. Borges, bem sabes o nosso estado. Olímpia, o que sei é que por causa das suas economias, passei um mês em domingo. Borges, mas lembra-te que antes tínhamos gasto extraordinariamente. Não temos com que pagar as nossas dívidas. As contas? Olímpia entra na casa, Borges fica só, depois acompanha lentamente. Cai o pano.